Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, desta vez para abordar a questão da denúncia que nós fizemos aqui no Notícias Agrícolas anteontem sobre a fazenda Marabá, lá em Campo Verde, no Mato Grosso, pelos problemas fitossanitários que a fazenda que está em recuperação judicial está causando na sua vizinhança. Posteriormente, após a publicação, a fazenda Marabá, através da família Pupim, entrou em contato conosco e nós publicamos as suas alegações, dizendo que não é verdade o que nós estávamos dizendo, que o problema estaria sanado porque eles estão sendo assessorados por órgãos, inclusive do Estado. Claro que nós permanecemos com as nossas afirmações, porque lá estivemos na sexta-feira, as imagens foram feitas no fundo da fazenda. Trata-se de uma área de 85 hectares, que quando nós chegamos lá na sexta-feira passada, encontrava-se abandonada com soqueiras na parte de algodão, depois nós fomos na parte da soja e constatamos que a soja que existe lá está totalmente dominada pela ferrugem. Esse é o primeiro fato. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Álvaro Salles, diretor executivo do IMA, Instituto Mato Grossense de Algodão, mas eu quero, antes de mais nada, fazer um resumo das duas conversas com que eu tive hoje sobre essa questão da Fazenda Marabá. Falei no INDEA, que é o Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, e falei com o seu Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, que é o INDEA, falei com o seu presidente, que o senhor, o doutor Tadeu Mocelin. Eles nos disseram que realmente o problema é sério. No ano passado, a Fazenda Marabá recebeu 4 notificações para fazer procedimentos sanitários, para eliminar soqueiras, etc. Não foram tomadas as devidas providências. Depois, o INDEA fez 3 multas na fazenda, o que resultou na interdição da área, isso no ano passado. No entanto, essa interdição desfeita, foi levantada porque eles tomaram providências no sentido de evitar a disseminação das soqueiras e dos rebrotes. Mas não foi toda a área que foi atendida. E isso foi mais preocupante no período de vazio sanitário. E segundo o doutor Tadeu Mocelin, ele ficou, entre aspas, mais sossegado em relação à fazenda, porque os seus proprietários teriam assinado um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o promotor ambiental de Campo Verde, o doutor Marcelo dos Santos Alves Correia. Para encerrar a parte do INDEA, o INDEA está lá vistoriando e trazendo informações da área desta fazenda lá para Cuiabá. Eu liguei para Campo Verde e falei com o promotor de justiça da área ambiental dessa comarca de Campo Verde, o doutor Marcelo dos Santos Alves Correia, que me disse que desconhece e não existe esse TAC feito com a família Pupim, os administradores. Pelo contrário, não tem isso. E que ele está aguardando notificações do INDEA para tomar novas medidas. E que a preocupação dele não é com a condição financeira, administrativa da fazenda, mas sim com a questão ambiental. Portanto, a promotoria aguarda novas posições do INDEA, que, por sua vez, disse que no ano passado, no vazio sanitário, quando a gente mostrou todo esse horror que aconteceu aí de espalhamento de bicudos, as providências naquele momento foram tomadas. Nesse instante, nós vamos voltar a Cuiabá e falar. Já está conosco o Álvaro Salles, diretor executivo do Instituto Mato Grossense de Algodão, que é a entidade que serve de proteção para a produção de algodão naquele estado e se encontra muito preocupado com o que aconteceu no ano passado e com o que está acontecendo nesse instante, conforme o nosso relato. Vamos inicialmente saudar o doutor Álvaro. Álvaro, obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas, seja muito bem-vindo.
Obrigado, é um prazer estar com vocês aí.
Muito bem. Álvaro, assim, a situação, claro que a nossa maior preocupação é a questão sanitária, é isso que nós vamos abordar, e também a nossa preocupação é com relação ao fato de a ação de uma recuperação judicial não cuidar especificamente disso. Esse é o nosso interesse na conversa contigo. Mas recuperando o passado e voltando para o presente, hoje vocês estão de olho lá na fazenda e têm notícias que tranquilizam a todos os produtores daquela região, Álvaro?
Veja bem, nós não conseguimos até eu pedir para o nosso Renato, o Renato Tacnardi, que é o nosso assistente técnico regional que fica em Campo Verde, e até ele está sabendo desse problema. Há poucos dias já outros produtores me ligaram, né? E eu pedi para ele dar uma certa atenção na área. É lógico que a fazenda é muito grande, né? Então, às vezes, a área que você visitou, os 80 hectares, não foi a área que ele visitou, né? Mas, de qualquer modo, acho que o problema é sempre ruim, né? Mas a parte da área, então, que eles estão realmente conduzindo uma parte de lavoura, segundo o Renato, está mais ou menos sob controle e tal. Porém, como você viu, deve ter área ainda faltando, ou, segundo eles, talvez até essa área eles devem ter tomado providência também, né? Mas o que a grande preocupação nossa é assim, que nem o ano passado, devido a esse descontrole do bicudo lá, inclusive nós houve uma intervenção forte nossa, nós contratamos profissionais para ir até a área para checar desde equipamento agrícola. Nós conseguimos, inclusive, um pouco de agroquímico para ajudar eles no controle. Trocamos algumas partes do avião que estavam desgastadas e tal. Então, a gente realmente atuou fortemente. Só que eu acho que o grande problema, né, é que falta uma legislação específica nesse caso, como você falou, João. Então, se por acaso uma empresa entra em recuperação judicial, eu acho que não pode ser um fator de disseminação de praga, com problemas fitossanitários, porque daí passa o problema além do problema em si, o ano passado, que certamente eles deixaram de colher bastante, e não foi pouco, não, por conta do excesso de que eles perderam pro bicudo, né? Com certeza toda a vizinhança teve prejuízo, né? O meio ambiente tem prejuízo, porque você tem que aumentar o número de aplicações, o produtor tem prejuízo, porque tem que despender mais recursos para o controle, e esse problema que, às vezes, uma explosão populacional da praga, você vai 2 ou 3 anos para você voltar à normalidade, com muito esforço, né? Tá?
Assim, vamos deixar claro, né? Nem o IMA, e muito menos nós aqui no Notícias Agrícolas, não temos nada contra nem a favor da família Pupim, dos administradores da Fazenda Marabá. Muito pelo contrário. A nossa preocupação é, né, com os vizinhos que são afetados pelo descontrole, não é isso? E acho que essa também é a preocupação do IMA, né, Álvaro? E o segundo lugar é fazer desse caso um exemplo que não pode ser seguido de o descuido com a questão fitossanitária, e a terceira é deixar muito claro que a recuperação judicial se preocupa com pagamentos de impostos, se preocupa com pagamentos de credores e de funcionários, mas não tem nada lá específico dizendo que a pessoa que está em recuperação tem que cuidar da condição sanitária da sua propriedade. Esse é o motivo que nos condiciona, né, Álvaro?
Não, exatamente. Pelo contrário, assim, a gente fica extremamente entristecido, né? Seu Zé Pupim é uma pessoa que a gente tem a maior consideração, foi nosso ex-presidente, todos os produtores de Mato Grosso sabem da importância, a seriedade dele, e todo mundo tá sujeito à dificuldade financeira, né? Porque a agricultura realmente é uma coisa de risco, né? E algodão, especialmente, é alto risco, né? Porque é muito cara, uma cultura muito cara, muito dispendiosa, e onde você leva muito tempo entre você começar a plantar até você faturar tudo isso, induz aí a certos problemas. Então, quero reforçar isso aí. Ter maior respeito ao seu Zé Pupim. O que a gente faz, tudo que puder fazer para ajudá-lo, nós vamos fazer, porque a gente tem consideração por ele. Mas, realmente, é uma coisa assim. Por outro lado, nós aqui, como entidade, nós temos que pensar na produção do algodão do estado do Mato Grosso, né?
E aquela área é uma área exemplar, riquíssima, é um filé, né, daquela de produção.
Tinha, cheio de produtores ao redor, tudo. Então, quando o problema extrapola das divisas de fazenda, eu acho que passa a ser um problema de Estado, né? E um problema fitossanitário, eu acho que talvez a gente vai ter que propor alguma coisa, ou pedir para o pessoal que propõe alguma coisa que consiga fazer essas intervenções, ou se obrigue, mas o que não pode é ficar da maneira que está. Se o cara, de repente, resolve plantar, não tem recurso, termina o recurso, tem dificuldade no meio do caminho, daí explode a praga e não tem o que fazer.
E quem paga são os vizinhos e a cultura e a atividade de produção de algodão do Mato Grosso, que é a produção principal de vocês aí.
Exatamente, principalmente na região de Campo Verde, que é uma região extremamente grande em produção de algodão, né? Várias indústrias instaladas lá, pessoal, muita gente ganha vida com algodão. Então, eu acho assim, como é esse exemplo, já aconteceu outros exemplos no passado, mas o importante, eu acho que assim, tem que deixar registrado, eu acho que essa tua abordagem, essa tua levantada de bola aí, é bom para nós trazer esse raciocínio para nós. Nós temos que fazer alguma coisa para que tenha uma maneira de você poder atuar, ou via associação, ou via Estado, ou via ideia, etc., mas que também você tenha como recuperar, porque não é justo também nós pegarmos recursos da associação, fazer o controle lá, né, e dinheiro dos outros produtores, né? Então, que é um dinheiro de todos, da associação. Então, por isso que eu acho que é extremamente importante, eu acho que, embora eu acho assim, a reportagem mostrou, você foi na área, eu acho que você não está mentindo. Então, e acho que isso aí é uma coisa que...
Nós fomos ao fundo da fazenda, né? Dizem que é um talhão de 85 hectares, mas era um fundão, e ali a gente viu tudo abandonado, o algodão rebrotando, enfim, aquela coisa toda que a gente mostrou na reportagem. E depois tem um outro talhão mais à frente com soja, naquelas mesmas circunstâncias, e os vizinhos recebendo os esporos e os bicudos, e a gente andou 6 quilômetros para frente no vizinho, na primeira flor que eu fui ver, pulou um bicudo, ou seja, bicudo disseminado. Não que a cultura do algodão não tenha bicudo. O bicudo está presente, mas não naquela quantidade, pulando na minha camisa, assim, um horror. É disso que eu quero saber de vocês do IMA. E essa é uma condição drástica e dramática, não é, Mauro?
Ah, com certeza. Com certeza a região toda vai sofrer 2 ou 3 anos aí para voltar à condição normal, né? Que bicudo é como uma praga. É uma praga, a gente está tentando várias maneiras alternativas, buscando inimigo natural, nós temos feito um grande esforço aí nas diversas unidades que nós temos, nossos pesquisadores estão extremamente voltados a esse assunto, melhorar a condição de aplicação, melhorar a condição de controle. Nós temos feito um trabalho hercúleo, digamos assim, nosso pessoal, porque as distâncias no Mato Grosso, você sabe como é, são tudo de Sapezal, Alta Aquari, são quase 1.000 quilômetros, né? Então, mas nós temos percorrido sempre, chamado o pessoal, falar, pessoal, não pode descuidar, bicuda é uma coisa, uma praga que é de difícil controle, porque ela não come folha, então não é igual uma lagarta, você aplica um agroquímico na folha, a lagarta vai comer a folha e vai se intoxicar. Bicudo não é assim, né? Ele se esconde dentro do... Praticamente, ele faz todo o ciclo dentro do botão floral, né? Pois é. Então, derruba, daí completa lá, quando ele chega em cima, já está...
Já furou, maçã.
A fêmea já tá enxertada, já está... já chega colocando o ovo, né?
Tecnicamente, Álvaro, o que tem que ser feito naquela área? Tem que passar grade, passar malation e tentar evitar a rebrota do algodão?
A primeira coisa é destruir essa aqui. Não tem tanto soja como algodão fora de época. É prejuízo para qualquer situação. Então, e principalmente se não for cuidado, né, João? Então, a primeira coisa é destruir totalmente a soqueira e montar uma vigilância para que algum eventual rebrote, algodão, a gente sabe que tem uma dificuldade de você matar, é uma planta quase uma planta perene, né? Uma planta semi-perene, digamos assim, né? Então não é fácil de matar, ela rebrota, e, principalmente agora, mas existem métodos, né, para você adotar, para você realmente, e a gente está disseminando, temos publicações, temos gente, temos, a hora que o produtor precisar, nós sempre, nunca nos furtamos de levar essa informação.
Passa,
né?
Tá. Agora passa a grade e aplica uma Lation em cima?
Talvez o caso agora, talvez até seria, se não ter planta próximo de algodão, poderia usar, de repente, um herbicida, né, pra, que é o mais rápido, ou então fazer uma gradeação rápida, né?
Tá.
Mas de qualquer modo, e aí depois vai ter que catar os rebrotes, né? Tá. Com herbicida, com enxada, com o que for necessário, né?
Tá. Outra área que tem soja, que está cheia de lagarta e também muita ferrugem, é a mesma coisa, né? Mete a máquina, elimina aquilo.
Ah, se tiver... É resteva de soja?
Resteva de soja. Não, você vê as imagens, a coisa assim... as lagartas só deixaram como é que se diz? A estrutura da planta, porque a folha foi toda embora. Né?
É uma pena, né? Mas é isso aí.
Tá.
Por isso que tem vazio sanitário, né?
Tá. Já para os vizinhos, então os vizinhos que têm algodão lá estavam com 16 aplicações. Isso já é um número alto de aplicação, né, Álvaro?
Ah, excessivo, né? Na verdade, é o que ninguém quer, né? Eu acho que nem o produtor de algodão quer, nem o... É ruim para meio ambiente, é ruim para todo mundo, né? Para o bolso do produtor de algodão. Eu acho que nós temos que trabalhar para realmente estar dentro de uma coisa aceitável, até que nós desenvolvemos aí outros caminhos para essa praga. É uma praga de difícil controle, não é fácil, né? Então, não dá para descuidar.
Bom, vamos dizer assim que essa parte dos problemas fitossanitários focado na fazenda, já está muito bem esclarecida, vamos dizer, nossa parte aqui. Nós vamos avançar agora para a questão da recuperação judicial. Então, lembrando mais uma vez que nós não temos nada a ver com a família Pupim, nem contra, nem a favor. A questão da fazenda Marabá está servindo para a gente como um exemplo de uma coisa que não pode ser feita quando se tem uma questão de pré-falência, de recuperação judicial. Você não pode simplesmente abandonar. Nós estamos usando a Marabá como exemplo, certo, Álvaro?
Não, com certeza. Não, teve já outros exemplos também, né?
Sim.
Casualmente, o exemplo presente é esse, né? Tá. Mas nós já tivemos outras recuperações judiciais, outros produtores que quebraram, faliram, etc., que causou problema em outras regiões também.
Tá.
Então, o que a gente acha que todo e qualquer... tem que haver uma mudança nessa legislação para preservar a questão da fitossanidade, né, vegetal. Principalmente num estado dependente da agropecuária como é o Mato Grosso. Né?
Essa é, acho que, a mensagem de utilidade que a gente pode deixar aqui na nossa entrevista. A recuperação judicial é um problema da pessoa que está pedindo essa recuperação, essa alternativa. Problema de credores é dos credores, problemas fiscais do governo, da Receita, e problemas trabalhistas com o Ministério do Trabalho. Agora, nós estamos olhando a questão sanitária que não está lá nas exigências da recuperação judicial. Precisa ter.
E acaba daí esse problema ser transferido para os vizinhos também, né? Fazendo com que eles tenham maiores gastos, maiores e sem falar meio ambiente. Né? Então, eu acho que são coisas assim que extrapola, por exemplo, as divisas da fazenda, né? Extrapola, tem o meio ambiente, que todos nós temos a ver, e tem os vizinhos que não tem nada a ver com a...
Fica com prejuízo. Por fim, né, Álvaro, nós estamos fazendo uma ação, uma reportagem, que serve de exemplo para todo o país, para todas as culturas. No caso, nós estamos extrapolando o problema da Marabá, porque é uma fazenda modelo, foi, né? Uma fazenda modelo, altamente produtiva, e que está incrustada no coração da produção de algodão de excelência. E, de repente, isso não pode existir, não pode acontecer.
Exatamente. Eu acho que essa questão tem que estar previsto. Na verdade, o juiz que pegar o caso, ele tem que tem que ter esse aspecto aí tem que ser observado, né?
É.
Isso aí não tem como, não, porque senão a agricultura, como eu falei, é sempre alto risco, depende de chuva, depende de preço, depende de um monte de coisa, né? E se nós não ter essas medidas, por exemplo, para preservar, por exemplo, quando um produtor entra em dificuldade, para preservar os demais, né? Então, eu acho que fica muito difícil, né? Daí fica ainda mais difícil para os demais, né?
Tá certo. Então, fica aí as nossas observações, esclarecimentos, né? E eu dedico esse final de entrevista contigo, Álvaro, o espaço para você se dirigir aos produtores e dizer o que, que você tem a complementar nessa nossa entrevista.
Bom, eu quero dizer o seguinte, nós temos, dentro das obrigações nossas, né, nós temos feito reuniões em todas as regiões do estado, né? Muitas regiões têm muito mais sucesso que outras, isso depende do engajamento, porque combate ao bicudo tem que ser uma coisa cooperativa, conjunta, não dá para se fazer combate a bicudo, um cara fazer bem feito, o vizinho fazer mal feito, né? Então, nós temos procurado, através dos produtores mesmo resolveram, os técnicos criaram os GTAs, que são grupo de técnico, né? De grupo técnico. Então, cada região tem as reuniões periódicas dos GTAs. O pessoal pede especialista, a gente traz, a gente sempre está procurando fazer com que melhore o conhecimento, a integração. Já temos vários exemplos de regiões aí que subiu o bicudo e a hora que o pessoal começou a fazer práticas adequadas e cooperativas em conjunto, num ano para o outro já diminuiu quase a metade das aplicações, né? Então, mostra que se for feito assim, e o produtor realmente cuidar a hora certa e a maneira certa de aplicar, ele vai conseguir ter uma boa safra. Nós, graças a Deus, nós temos aqui um clima excelente para altas produtividades e nós temos que preservar isso, né? E brigar para cada vez mais a gente conseguir ter custos menores.
Tá certo. Álvaro Salles, muito obrigado pela sua atenção para conosco, para com Notícias Agrícolas, e nós continuamos à sua inteira disposição para novas informações. Tá certo, Álvaro?
Tá certo, né? Muito obrigado. Abraço aí a todos.
Muito bem. Falamos com Álvaro Salles, portanto, diretor executivo do Instituto Mato Grossense de Algodão, sobre esse caso da Fazenda Marabá, lá de Campo Verde, onde, mais uma vez, eu digo que o INDEA está a postos para evitar que haja o aumento da disseminação de pragas e doenças naquela região, como também o promotor ambiental está atento ao que está acontecendo, aguardando notificações do órgão fiscalizador para tomar as suas providências. E nós falamos com o Álvaro Salles no sentido de que as ações de recuperação judicial que porventura vierem a acontecer nas áreas agrícolas seja levada em consideração a questão sanitária, que se resolva os problemas creditícios com seus credores, esse é outro problema. Mas a questão sanitária não pode ser deixada de lado. Acreditamos que nós estamos colaborando com a questão agrícola daquela região, como também acreditamos que a família Pupim vai tomar todas as devidas providências no sentido de sanar aquele grave problema sanitário lá na área de Campo Verde. O Notícias Agrícolas está fazendo a sua parte e nós vamos continuar trazendo mais informações aos senhores. Obrigado pela atenção. Fiquem com Notícias Agrícolas e seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Vamos em frente.